e na sua vai com elo. Esse é o camisa 10.
Vem o direito. Márcio Espírito.
Oi, Favara.
Evidente que a paralisação está acontecendo por algo bastante grave, né? Que é o coronavírus. Mas o que tem de gente agradecendo. Ó, o Thiago Nunes é um desses, que tá numa situação delicadíssima no time do Corinthians. O Palmeiras também não tá rendendo o que pode render. E tem outros aí pelo Brasil também em situação bem delicada. Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão. E por enquanto também tá oscilando muito nesse início de temporada, hein, Gabriel Dias?
É isso aí, Fausto, Espímpolo, Bruno, amigos aqui do Camisa 10. O Palmeiras que no final de semana entrou em campo contra a Inter de Limeira, empatou em 0-0. Atuações bem questionadas aí de Bruno Henrique e Ramires, o técnico Vanderlei Luxemburgo novamente optando aí pelos dois jogadores como titulares. Eles não foram bem, receberam muitas críticas, aliás, críticas estas que também estão sendo aí deferidas contra o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras encerrou a sua participação na 10ª rodada do campeonato com 19 pontos e está empatado com o Santo André na liderança geral do Grupo B. Só que em critério de desempate, o time do ABC está na frente do Palmeiras. Aliás, Santo André e Palmeiras que em determinado momento aí disputaram a liderança geral do Campeonato Paulista. Hora ou outra, o Santo André se dando melhor que o Palmeiras. E agora o Palmeiras, com essa paralisação do campeonato, não pensa mais no clássico no final de semana. O time iria enfrentar o Corinthians em um jogo no final de semana na Arena Itaquera. Esse jogo, portanto, não vai mais acontecer. Então, resta saber quais serão as providências da diretoria do Palmeiras com base nessa nova determinação da Federação Paulista. E, inclusive, o Palmeiras foi um dos times, junto com o Corinthians também, que defendeu a iniciativa de que o campeonato fosse paralisado. Por enquanto, a diretoria deve se reunir hoje ainda para tomar aí as devidas providências com relação à sequência de trabalhos da equipe do Palmeiras. Espímpolo, Fausto, Bruno, amigos aqui do Camisa.
Muito obrigado, Gabriel. Tá devendo o Palmeiras, principalmente no estadual, né, Bruno Prado?
É, o Palmeiras ainda busca um acerto, né? Um time que muitas vezes tem problema na articulação. Acho que o meio-campo ainda é uma posição que o Luxemburgo não acertou, se terá. É, mais um meio campista, ele tem usado quatro atacantes praticamente, até nos volantes, eu já falei algumas vezes aqui, acho que o Ramires não é um cara para ser titular, o Patrick de Paula tem entrado bem nos jogos, então acho que o Luxemburgo ainda busca ali uma formação de meio campo, ainda não funciona naturalmente.
Vamos fechar, Bruno Prado, muito obrigado.
Vamos, muito obrigado.
Tchau, Favara.
Tchau, até amanhã.
Valeu, galera, vem aí o Esporte em Discussão, falando mais dessa paralisação de Campeonato Paulista. Hoje tem Ponte e Guarani, depois disso só Deus sabe quando o campeonato vai
voltar. Se Deus quiser, o quanto antes.
É,
essa é a nossa torcida.
Vamos vencer o coronavírus, se Deus quiser.
Isso aí.
Valeu, galera. Tchau. Abraço.
Pam. Esporte em Discussão.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha aqui em São Paulo, no Brasil, em tantas partes do mundo. Não há fronteiras para a internet. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes. Você se inscreve no nosso canal e aumenta o nosso pacotão de amigos. Estamos rumo a 2 milhões de inscritos, graças a você, ao seu carinho, à sua audiência, e a gente vai se aproximando a cada dia dessa marca importante para todos nós aqui na Jovem Pan. Você nos acompanha pela AM620, pelas nossas afiliadas, você manda suas mensagens para cá, sempre com o hashtag Esporte em Discussão, e elas cairão nos braços do nosso Rafael Tebas, sempre hashtag Esporte em Discussão. E você nos acompanha pelo vídeo e já está vendo aqui, o Mauro Betting está conosco, o nosso José Manuel de Barros também está conosco. Olá. E o nosso Flávio Prado, além do Tebas. Há minutos, você sabe, a Federação Paulista de Futebol, junto com os clubes e mais o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, emitiu uma nota oficial com o seguinte teor. A Federação Paulista de Futebol vem a público informar o resultado da reunião entre os presidentes de clubes do Paulistão, com a presença do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, sobre a pandemia do novo coronavírus. Os clubes votaram e decidiram em consenso pela paralisação da competição, dessa maneira. A Federação Paulista de Futebol anuncia que a partir desta terça-feira, amanhã, portanto, as partidas do Paulistão estão suspensas por prazo indeterminado. Essa é a palavra oficial da Federação Paulista de Futebol e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai também, na medida do possível, abrir o telefone para você opinar o que você está vivendo, o que você está achando desse momento, a decisão que foi tomada. Existiam três caminhos, como sabem todos aqueles que nos acompanham: a paralisação, a realização de jogos com portões fechados ou vida que segue normalmente. Claro que essa terceira opção é apenas um delírio, mas eu apenas coloquei como, porque pode ter alguém aí delirando que...
tem vários, inclusive.
Isso. Não. De qualquer maneira, essa é a decisão. Paralisado o futebol de São Paulo, deve acontecer a mesma coisa no Rio de Janeiro, né? Tem mais uma reunião lá acontecendo. Sim. No Rio, deve parar também no Rio.
Minas foi o primeiro a parar, Rio Grande do Sul o segundo na ordem cronológica, mas a tendência é que seja assim.
E a CBF suspendendo todos os campeonatos que ela organiza. Copa do Brasil, esse negócio todo.
Inclusive, importante, muitas competições, sub-20, sub-17.
Sim, todas.
Os clubes já estavam fazendo pressão para que essas competições fossem paralisadas já há uma semana.
Então, e você sabe também, claro, que as duas próximas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo também foram transferidas, adiadas. Enfim, não se sabe exatamente quando vai acontecer, né?
A UEFA define amanhã, vai tentar definir amanhã o que fazer com a Eurocopa, que agora é no meio do ano, ou com as fases decisivas da Europa League e ainda o restante das oitavas da Europa League e da própria Champions. E a partir daí as federações nacionais vão começar a pensar em fazer alguma coisa com o restante da temporada dos campeonatos nacionais.
E a Conmebol também tem uma bucha para resolver o que ela vai fazer América, com a Copa América. Né? A Copa América que está marcada para dois países pela primeira vez. Argentina e
Eurocopa, para piorar, são 12 sedes esse ano. Ou seja, a tendência é que a Eurocopa, na melhor das hipóteses, seja em dezembro, mas mais provável que seja chutada para 2021. Mas isso vai tentar se definir amanhã numa reunião na Europa.
Perfeito. E daqui a pouquinho o Giovanni Chacon vai fazer um balancinho ou um balanção sobre as principais ligas do mundo que já suspenderam, adiaram, transferiram.
É só alergia.
Antes
que o Daniel Leandro desmaie, sem estar
aqui. O Flávio passou por um controle sanitário aqui logo que chegou e confirmamos que é só alergia. Ainda bem que é só alergia. Isso posto. Vamos então começar?
Vamos nessa, Vanderlei.
Zé Manuel, o que você achou?
Não havia outro caminho, né, Vanderlei? Eu imagino que alguém possa até ter proposto lá fazer essas duas últimas rodadas com portões fechados, algo nesse sentido. Mas o caminho mais correto, acho que não há outro. Inclusive é um pleito de treinadores, de jogadores, de que haja mesmo a paralisação. Não é só o futebol. Se as aulas estão sendo paralisadas, estão sendo nas faculdades, nas escolas, se a grande preocupação é evitar que haja um grande número de pessoas sendo expostas ao vírus de uma vez só, né, que aí a rede hospitalar não aguenta, entra em colapso. Então eu vejo que o futebol tem que dar a sua contribuição. Já começou com portões fechados em São Paulo, pelo menos no final de semana, na capital, no Rio de Janeiro, e acho que a paralisação é o melhor caminho. Não vejo outro caminho. Você tem que fazer tudo o que puder para tentar minimizar essa situação do jeito que for possível.
Entendi. Flávio, para você, Flávio Prado.
Mais uma reunião ridícula dos ridículos homens do nosso futebol. Por que que tem jogo hoje, hein? Por que que eles vão fazer Guarani Ponte Preta? Qual é a razão disso? Qual é a explicação para isso? São 60 pessoas envolvidas. Eles podem, não tem problema nenhum, se eles se contaminarem e passarem para mais 60, para mais 120, para mais 180 e por aí vai. Qual é o sentido do jogo de hoje? Por que tem esse jogo? Tem a menor razão, a menor explicação. Tinha que ter parado antes, já não devia ter rodado no final de semana. E mantém esse jogo. É uma coisa ridícula. É a cara do nosso futebol. Eu não poderia esperar coisa diferente deles. Ridículo. Não tem nenhuma razão. Zero. Não há nenhuma justificativa para ter esse jogo Guarani Ponte Preta. Nenhuma. Quanto a parar, é óbvio. É o mínimo que se esperava, né? Seria um absurdo se eles continuarem. Era capaz de alguém ter sugerido isso lá, na cabeça desses caras do futebol.
Alguns dos clubes votaram contra a paralisação.
Eu não duvido. Eu não me surpreende nada disso. Agora, por que o jogo hoje? Qual é a razão? Qual é o sentido disso? Mas, talvez nem acabe o campeonato. Também não vai fazer falta nenhuma, né? Mas talvez nem acabe o campeonato. Então, para que esse jogo? Arriscar a vida de 60 pessoas. E não é 60, eles vão se multiplicando, né? Eles vão passando. Isso é uma contaminação endêmica, ela vai seguindo. Por que o jogo hoje? Não tem a menor razão. Ridícula atitude. Tinha que ter parado já no final de semana. Mas eles conseguiram fazer jogo com torcida, jogo sem torcida.
O interior foi com torcida.
Pois é, os pobres do Jecas não. Estão expostos, né? Claro que também ninguém foi obrigado aí no jogo. Foi porque é tonto, né? Porque também é idiota, é mal informado. Mas enfim, o fazer o jogo hoje é um absurdo. Os jogadores, se tivessem um pouco de vergonha na cara, o mínimo de união, não iriam pro jogo. O River Plate se negou a jogar. Mas aqui é tudo vaquinha de presépio, eles vão pro jogo. Não deviam ir.
Você pode ligar para cá, 2870-9707, 2870-9707, a gente quer ouvir você, 2870-9707. Mauro Betting, queremos ouvi-lo também.
Eu queria ouvir também os não vou aqui citar, a gente vai falar bastante sobre isso, mas os responsáveis, presidentes, diretores dos clubes que votaram contra a paralisação do campeonato ou jogos...
Eu não tenho
jogos...
informação de quem votou contra.
Mas eu... tem gente.
Claro que nós vamos saber, sim. Né?
Logo exatamente, saberemos. Teve gente que votou contra, capital, sim. Né?
Essa posição aqui está muito grande.
Quem votou a favor da continuação do jeito que tivemos jogos na capital, ou seja, portões fechados, que também é outra coisa. Por que no interior portão aberto, por que na capital portão fechado? Enfim, é algo tão inominável, mas e não só da nossa Federação Paulista, mas também de outros lugares. A própria UEFA demorou para definir que não teria rodada desta semana também de amanhã, demorou. De quarta-feira. Demorou absurdamente, demorou, inclusive.
Me perdoe, não
por
quero
favor, fazer. Não, claro.
Demorou ou aguardou alguma medida, alguma explicação.
Algo vir do céu, talvez.
Não. Alguma explicação de entidades especializadas. Ministério
Organização
da Saúde,
Mundial da Saúde.
Isso, tipo assim, eu vou seguir aqueles que estão mergulhados na solução do problema. É uma resposta.
Mas entendo. Eu pelo menos entendo.
Vou esperar os países definirem, os governos.
Mas eu acho que em todos os sentidos, acima do jogo. Anunciado. No caso da. Eu, pelo menos, a minha tese é a seguinte. Os torneios nacionais, muitos já estavam cancelados. Aí imagine você, teremos um jogo em Barcelona do Napoli, que é o epicentro, se dá pra usar o termo, do coronavírus na Europa, e agora se transformando em Espanha. E a torcida do Napoli para Barcelona. Você não pode ter jogo local, mas pode ter jogo internacional, que é justamente quem dissemina o vírus, não tem nem o que discutir. Então assim, mas isso não é a primeira vez, infelizmente não será a última, e é indiscutível, pronto, não pode ter jogo, não pode ter aglomeração, ok. Agora a discussão que tem que também ter um equilíbrio, uma isenção que está difícil, o que aconteceu agora com a vice-presidente do West Ham na Inglaterra, já está se discutindo, a Premier League também demorou pra caramba, ela tentou fazer jogo nesse fim de semana, é o que fazer com o campeonato inglês, que está praticamente definido, depois de 30 anos deve dar Liverpool. A ideia da vice-presidente do West Ham, que deve ser a presidente do Terra planismo na Inglaterra. Ela falou, não, é o seguinte, como talvez o campeonato não acabe, eu vou fazer o seguinte, esse campeonato não existiu. Então, a temporada 2019-20 na Inglaterra não existiu, então não tem campeão. Ela não tem campeonato. Eu acho que entre todas as ideias de Jerico, essa é a pior, quer dizer, todos os jogos, não tô falando aqui porque eu torço, embora não seja torcedor Liverpool.
Não, é pior que o burro, aí é o
mal intencionado, né? Quer dizer, como é que você vai cansar? Você pode até discutir o que fazer agora, se vai ter um playoff, se vai ter a última rodada, se para como terminou. Né? Eu tô até pegando aqui.
Não sei se a notícia é velha, mas acaba de sair a notícia da morte de um treinador na Espanha.
Por causa do
coronavírus. É um garoto, Francisco Garcia, de 21 anos, trabalha nas categorias de base, trabalhava na categoria de base do Atlético Portada Alta da Espanha e morreu ontem, no final da noite, em Málaga, com 21 anos. Ele estava internado, teve o teste positivo do coronavírus. E morreu ontem à noite.
Entendi. Nós estamos na linha com o doutor Moisés Cohen, que é o diretor médico da Federação Paulista de Futebol. Ontem o doutor Cohen participou do nosso Seleção Jovem Pan à tarde, conversando com uma equipe de esportes da Pan, e eu mandei uma mensagem para o doutor Moisés Cohen pedindo que ele participasse do nosso Esporte em Discussão nessa abertura do programa, quando já anunciamos aqui, doutor Cohen, a paralisação do campeonato sem data determinada para voltar. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento, essa decisão, como é que a coisa funcionou e chegaram a essa conclusão, como o senhor teve participação nisso, evidentemente. Boa tarde, doutor Moisés Cunha.
Oi, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, amigos da mesa em discussão. É, eu acho que o assunto é bastante polêmico, haja visto aí os diversos temas, os diversos enfoques que pode se dar ao tema. Mas eu acho que à medida que as coisas vão acontecendo, realmente é o que você falou. Existe, a gente tem que se basear em parâmetros. Os parâmetros que a federação tem utilizado são exclusivamente baseados nos dados do Ministério da Saúde, que é quem detém as informações. Informações do tipo, está havendo um aumento de tantos casos em tanto tempo, ou seja, uma velocidade de alastro do negócio a ponto de você tomar medidas mais radicais ou menos radicais. Então, eu acho que a gente está fazendo as coisas baseada muito na informação do Ministério e no bom senso. Acho que essa decisão da federação foi uma decisão inteligente, importante, juntamente com os clubes, porque eu acho que não basta a federação simplesmente falar, não vai ter mais nada. Então, amanhã você pode ter uma retratação, falar assim, olha, mas eu não tenho dinheiro aqui para pagar o atleta porque você suspendeu. Então, é de comum acordo, é um consenso de que tem que parar em prol da saúde pública, antes de mais nada, antes de qualquer interesse por trás disso. Então, acho que essa foi a decisão.
E por prazo indeterminado?
Sim, porque tudo tem um momento, né? A gente tem uma ideia hoje, a gente está numa situação mais privilegiada, talvez até do que a própria Europa ou China, porque lá já está, a gente já tem um desenho de como a coisa andou. Só não sabemos se, pelo fato de estarmos no Hemisfério Sul, país tropical, será que o vírus tem um comportamento diferente, por termos temperatura diferente? A gente não sabe, não há nenhuma evidência científica que pudesse nos dizer que aqui vai ser diferente. Então, as informações que nós dispomos hoje são as informações do que efetivamente está acontecendo na Europa. Então, Itália, Espanha, agora Áustria, Alemanha. E aí as coisas vão acontecendo de tal sorte que já não é mais, foge ao controle. Enquanto você tem o indivíduo que chegou na viagem, de tal voo, você consegue rastrear isso, agora a disseminação já é comunitária, ou seja, você já não consegue saber de onde veio. E é por isso que os cuidados acabam sendo maiores à medida que vão aparecendo mais casos, né?
Entendi. Nós estamos aqui com o Mauro Betin, com o Flávio Prado, com o José Manuel de Barros. Mauro, a sua pergunta ao doutor Moisés Cunha.
É sempre um prazer falar com o senhor, doutor. A respeito, um grande abraço. A respeito da questão, digamos, meramente esportiva, é uma questão absolutamente menor, mas tem a ver. Porque a gente teve o jogo até agora. Aliás, teremos hoje o jogo em Campinas, o Derby Campineiro. O atleta se expõe a um risco maior pela troca de fluidos. Não é um risco, embora seja atleta, tenha condição física melhor, etc. e tal. O atleta não está muito exposto numa condição de jogo, não só de futebol, mas de outros esportes, doutor?
Mauro, eu acho que a pergunta é pertinente, mas eu acho que mais do que o atleta, se nós levarmos em consideração que o atleta é um indivíduo que tem saúde plena, esse caso que teve de um atleta aí que vocês acabaram de falar com 23 anos, é a exceção da exceção, essa não é a regra. Epidemiologicamente, baseado nos fatos, a gente sabe que o grande público que tem que ter mais é acima de 60 anos, mas esses atletas, eles justamente são vetores, ou seja, nós na federação estamos emitindo, por sugestão do próprio presidente, o presidente Reinaldo, uma cartilhazinha para os atletas e para todos aqueles que militam ao redor dos atletas, dando orientações que, embora ele se sinta muito bem, que ele esteja muito bem, e não necessariamente ele vai contrair isso durante um jogo, claro, cabe a profilaxia, em vez de dar mão, em vez de dar abraço, claro que cabe, obviamente que sim, mas isso não é o mais importante, na minha opinião. O mais importante é que ele, ao sair do jogo, do treino, aí vai com os amigos em alguma reunião, ou eventualmente uma balada, um lugar fechado, um barzinho fechado, aí sim é que mora o perigo, porque ele passa a ser um vetor, a hora que ele chega em casa, dá o beijo nas crianças, ou nos pais, ou nos avós, aí que a coisa pode complicar. Então, eu acho que o problema é muito amplo, é realmente muito amplo. Se a gente for ser rigoroso, em qualquer momento você pode estar contraindo o problema. Então, é o que eu tenho falado. A gente, além dos cuidados locais, fecha aqui, fecha ali, para de campeonato. Eu acho que tem que ser feito um trabalho, a mídia tem feito isso de uma maneira muito ampla, muito boa. É uma mudança cultural. Então, eu, por exemplo, estou hoje no meu consultório aqui, em todas as salas tem um álcool gel. Vem um paciente que dá a mão, em seguida álcool gel para poder examinar o paciente. Examinei o paciente, álcool gel. Quer dizer, são medidas que parecem supérfluas, mas que no fundo, eu acho que é isso que realmente vai ajudar a diminuir a velocidade dessa disseminação do coronavírus.
Flávio Prado, também conversa com o Dr. Moisés Cohen, que é o diretor médico da Federação Paulista de Futebol. Diga, Flávio.
E é um prazer enorme falar com o Dr. Moisés Cohen, amigo de todos nós há muitos anos. Dr. Cohen, qual o sentido de ter o jogo hoje à noite?
Não, eu acho que isso, se eu não me engano, é portão fechado, né? Acho que não é portão fechado. É como eu acabei de falar, quer dizer, eu acho que o problema do jogo, do ponto de vista de saúde, eu acho que esse não é o grande problema. Eu acho que pode ter outras implicações, né? Mas em relação à saúde, quer dizer, vai ter o jogo, já estava planejado, é uma decisão que os clubes tiveram. Eu não tenho elementos médicos e saúde para dizer, não, é um crime ter esse jogo. Mas que também, porque não é o jogo só, Flávio, esses indivíduos, depois que acabar o jogo, hoje já está no dia. Mas amanhã ele tem que voltar para a concentração, tem que treinar, está em grupo, eventualmente eles moram lá nos alojamentos. Então, eu acho que essa é a prevenção. O fato de ser hoje à noite, eu acho que isso não é algo que vai ser, não é algo tão agravante, entendeu? Até porque deve ter outras causas aí que, do ponto de vista de saúde, eu não tenho elementos para dizer, não tem que fazer o jogo hoje à noite.
Nosso José Manuel de Barros.
Bom, doutor, a gente está falando de paralisado o campeonato, não tem jogo. Mas e os treinamentos, o trabalho interno do clube? É, a federação dá uma orientação, os clubes que decidem.
Já decidiram, né?
Ou os clubes. O campeonato está suspenso, mas ainda não está paralisado até certa data. É, existe dúvida? Tem que treinar? Não tem, tem que ficar em alerta, de repente volta o campeonato? Em relação aos treinamentos, doutor?
Eu acho que a gente não pode, obviamente, ingerir no dia a dia de cada clube, mas cabe sim a nossa, o comitê médico da federação, nós estamos elaborando, está elaborado, já está sendo apenas finalizado, como uma cartilha objetiva para o futebol. Então, isso nós vamos fazer. Obviamente que, volto a dizer, se o clube resolver que tenha treinamento, tomando os cuidados do contato, da saliva, tudo isso é muito relativo, é evidente. Mas eu não acho que a gente vá... Eu não posso interferir no dia a dia de cada pessoa. Eu posso orientar. Eu vou dar todos os elementos. Olha, não agrupem, não acumulem. Mas eu não tenho... A gente não tem força. Eu, pelo menos como médico, não posso chegar para um clube e falar, olha, manda todo mundo para casa, para tudo. Porque cada clube é uma empresa. Mas eu acho que a gente tem que orientar, é o que nós estamos procurando fazer, orientar boas práticas para evitar que esse processo possa complicar mais ainda.
Doutor Moisés, pelas informações do Ministério da Saúde, o senhor tem razão, o Ministério detém as principais informações, né? Quer dizer, recebe uma carga maior de informação e depois distribui. O pico do coronavírus aqui será no finalzinho de abril. Sim. E na primeira quinzena de maio. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, está marcado para começar dia 3, né? Quer dizer, 3 de maio. Então, se essa informação for confirmada, e deve ser confirmada, porque deve ter informações mais profundas do que aquela que nós temos agora, isso pode impedir o início do Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, pode ainda estar impedindo, em função dos dados, a volta do Campeonato Paulista, até lá, que já deveria ter até terminado. Tudo isso, claro, passou sobre a mesa de quem decide, do senhor, do pessoal da diretoria, dos clubes. Quer dizer, essa informação é importante, né? Porque se nós vamos ter um grau maior de problema até a primeira quinzena de maio, e depois é que a coisa pode começar a baixar, o campeonato ou a temporada terá sérios problemas. Claro que são problemas menores do que com relação à saúde das pessoas. Mas é um enfoque que eu queria que o senhor falasse um pouquinho.
E na verdade, eu acho que essa previsão, realmente é uma previsão, ela não é estática, é uma coisa dinâmica, né? A decisão não é minha, eu sou apenas um médico e dou a opinião médica e isso é discutido à mesa para que todos, então, possam ter o consenso. Mas é justamente quando você citou o Ministério da Saúde, como é uma afecção de comunicação obrigatória, o Ministério vai ter esses gráficos da velocidade do processo. Quando a curva atingiu o cume, o pico, e começa a baixar, então, de acordo com o quê? Número de casos por tempo, por horas ou por dias, aí é o momento de nós começarmos a planejar com um pouco mais de eficiência, um pouco mais de segurança, essa volta dos campeonatos. Eu acho que nesse momento é tudo muito embasado em informações hipotéticas, porque a gente não sabe no Brasil como isso vai acontecer. Se for como está acontecendo na Europa, provavelmente o que você acabou de afirmar é o que irá acontecer. Mas eu acho que tem que esperar, não dá, é muito dinâmico. Essas notícias, elas são muito, muito modificadas. Eu cheguei a falar isso ontem a você. O que a gente está informando hoje, pode ser que amanhã mude, como mudou. Pode ser que depois de amanhã mude de novo. Então, eu acho que vai valer muito a observação e o bom senso de todos nós, né?
Entendi. Diga, Tebas.
Olha só, Vanderlei, né? A informação é do jornalista Arnaldo Ribeiro no UOL de que o Luan do Corinthians está com suspeita de coronavírus. O presidente do Corinthians, o André Sanches, agora há pouco na Federação Paulista de Futebol, teria dito isso às pessoas de que o Luan, jogador do Corinthians, portanto, está com suspeita de coronavírus.
O senhor tem essa informação, doutor Moisés?
Não tenho. Não sei, não.
Entendi. Doutor Moisés, um grande abraço, obrigado pela gentileza por nos atender aqui ao vivo no nosso Esporte em Discussão.
Muito obrigado a todos, obrigado.
Obrigado, doutor Moisés. 13h, este é o Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Você já sabe, a audiência do programa e do rádio, né, é rotativa. O Campeonato Paulista está paralisado, sem retorno previsto, numa decisão que aconteceu hoje na Federação Paulista de Futebol. Tem jogo hoje à noite, Guarani e Ponte Preta, e a partir de amanhã a competição está paralisada. Vamos atender os ouvintes da PAN. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Luiz?
Diga, Luiz.
Ô, querido, o Mauro tá aí?
Está ouvindo.
Aqui, bom dia.
Mauro, ouça, por favor.
Por favor.
Isso aí é Coringa Vírus. Se der Guarani, para hoje à noite. E esse André Sanches aí, falando do Luan, esse é o cara, o André é 171, pra não virar chacota.
Deixa eu atender os ouvintes da PAN. 28709707, 28709707, você liga para cá. Mas ainda sobre esse episódio triste do coronavírus no mundo todo, nós vamos mostrar agora um rápido balanço do que as ligas pelo mundo, as decisões que as ligas pelo mundo tomaram ou estão tomando. Deixa eu só atender mais esse ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, Juliano de Curitiba.
Diga, Juliano.
Então, Vanderlei, eu acho que é válido parar o futebol, né? Mas acho que ainda é muito pouco, né? Acho que tem que ser feito mais aí, porque é mil vezes mais fácil você pegar aí esse corona aí num metrô, trem lotado, do que pegar aí no estádio, né? Então, acho que as autoridades aí têm que fazer mais aí. É muito suficiente. Agora, pouco ainda, foi revelado mais um caso aí de contaminação aqui, 2 quilômetros de casa, né? Então, é muito pouco. As autoridades de Brasília aprovam um plano vitalício aí, alguns meses atrás, aí, sem limite para todo familiar. Então, eles têm saúde à vontade e não se preocupam aí com metrô e trem lotado. Então, eles têm que tomar atitude. Seu Rodrigo Maia, seu Alcolumbre, ou para tudo, ou daqui a pouco não vai conseguir mais dar conta. Vai virar numa Itália. Então, vamos colocar a mão na cabeça. Dizem aí que em 2 meses o pico será atingido. Por que que não para 1 mês, então? Para 1 mês já. Daqui 1 mês é para estar tudo sob controle, né? É isso aí.
Obrigado pela participação. Vamos saber então, você tem alguma informação? Diga, Tebas.
Mensagens aqui, Vanderlei, Guilherme de São Paulo. A federação demorou para fazer isso. Nesse fim de semana tivemos jogos no interior de São Paulo com torcida e isso é um absurdo. O Diogo no Rio de Janeiro não é um exagero. Fizeram corretamente. Parabéns à Federação Paulista de Futebol, manda o Diogo do Rio de Janeiro. E o também Diogo, só aqui de São Paulo, diz o seguinte: a Copa América é em junho. Até lá tá tudo certo, tá otimista o Diogo aqui de São Paulo.
Atenção, vamos saber com o nosso Giovanni Chacon um balanço daquilo que está sendo feito em função do coronavírus. Diga, Chacon.
Amigos do Esporte em Discussão, no mundo já são mais de 170 mil casos confirmados e quase 7 mil mortes por conta do novo coronavírus. A doença fez com que vários países fechassem tudo e, óbvio, os campeonatos nacionais de futebol também. Já são mais de 30 os campeonatos pelo mundo totalmente paralisados por conta do vírus. As cinco grandes ligas europeias, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e França, já estão paradas. A Itália, um dos países mais afetados, foi um dos primeiros a parar as atividades do futebol no país. Um dos últimos, por sua vez, foi o campeonato inglês, exemplo de gestão. A Premier League foi duramente criticada por Wayne Rooney, ex-jogador da seleção inglesa e agora jogando na segunda divisão do país. Na Europa, a última liga relevante a ser paralisada foi a Liga Russa. A demora para a Rússia parar o campeonato se dava também pelos torcedores, que levavam na brincadeira a questão do vírus. Com o cancelamento do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e outras competições pelo país, o Brasil agora entra na lista de países sul-americanos com os campeonatos paralisados. Além do Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru e Venezuela já suspenderam os jogos. Já a Argentina realiza as partidas com portões fechados. O mundo esportivo, não só do futebol, está parando e entrando no time para conter o novo coronavírus.
Obrigado, obrigado, Giovanni Chacon. Nós vamos para um rápido intervalo. Antes, eu tenho uma mensagem aqui para você aproveitar esse início de ano, ainda estamos vivendo o início de ano, e para acabar de tirar daquela gaveta ou do papel aquele projeto da sua casa, do seu imóvel, que estava lá guardadinho para a hora certa. Começou o março a obra Telha Norte. Você aproveita ofertas em até 36 vezes fixas no cartão Telha Norte. Porcelanato Elizabeth, R$34,90 o metro quadrado. Kit completo de bacia com caixa acoplada Selite, R$329,90. Lâmpada LED Kian, leve 4 e pague 3, R$19,90 cada. Corra agora para a loja mais próxima de você. E aproveite que a loja da Marginal Tietê fica aberta 24 horas. Telha Norte. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Vou atender mais alguns ouvintes e vamos falar do fazer um balanço dessa última rodada do Campeonato Paulista, falando do Santos, falando do Palmeiras, falando do Clássico, para você. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. João, olha o assunto, tudo bem?
Tem, queremos ouvi-lo.
Vanderlei, eu preciso ter prudência nessa hora, não espalhar o pânico. As pessoas precisam viver, senão ninguém vai sair de casa, vão parar o metrô, o trem, e aí as pessoas vão viver como? É complicado, né?
Obrigado. Alô, alô, boa tarde. 28709707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Miguel de Capivari.
Diga, Miguel.
Vanderlei, é sério que eu vou falar. Eu peguei uma reportagem hoje que as pessoas que vão ao banheiro e fazem o número 2, se der descarga, se tiver com vírus, a bactéria vai pro ar. Então ele tá orientando fechar a tampa quando for dar descarga. Olha o perigo, ainda mais em aeroporto, coletivo, rodoviária. Ai, Jesus, o que nós vamos fazer, Vanderlei?
É, a coisa tá feia, viu?
E é isso mesmo. E é isso mesmo. É a orientação das autoridades
sanitárias
é nesse sentido mesmo. Assim, em relação às pessoas que têm coronavírus, né?
Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan aqui de Goianás. Vanderlei, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí. No Ceará, quantos casos teve? E qualquer coisa eu vou para lá. E outra, aquela música que tinha feito há muito tempo, no dia que a terra parou.
A situação não é nada fácil e eu não tenho a informação correta quantos casos existem no Ceará. São três mas...
casos, pelo menos até ontem à noite eu vou confirmar aqui, mas são três casos.
A recomendação que todo mundo faz nessa hora, não sei qual é a necessidade da sua viagem, evidentemente, né? Mas a recomendação que as autoridades fazem é que as pessoas não se desloquem.
Avião
não. Então, essa é uma recomendação. Agora a gente não sabe exatamente qual é a necessidade da viagem. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Bruno, de Brasília.
Diga, Bruno, queremos ouvi-lo.
Bom, tivemos uma situação especial. Espero, então, consciência de todos, né? Espero que esse vírus logo, logo saia daqui. Isso é importante. E recomendo aí ao Flávio, que está aí com Corelha Vírus, melhora.
Orelha.
Nem nesse momento.
Minha solidariedade, Flávio.
As pessoas deixam de ser cruéis com o meu irmão, Flávio Prado.
Se eu soubesse, por você.
Os caras não têm noção.
Se eu soubesse que ele fosse falar isso,
você teria sabe impedido, que, né? eu tenho
de distância. É a partir da conta da orelha, tá, gente? Porque o Flávio, a gente consegue. Ele estando lá na Penha, ele está a 1 metro de distância da gente na Paulista pela orelha.
O que é que vocês ganham me batendo?
É isso. Né, ganha minha constatação. Nossa, okay. Como diria o Vampeta? Esse é um programa de informação.
Repare os meus olhos marejados.
É, isso.
Primeiro lá e agora que
eu te defendi, mas estou meio ocupado.
Mas
agora.
Olha, não tem problema. Por favor, Deus, eu os perdoo.
E atenção, Flávio, hashtag você que é o força, Flávio.
Força, Flávio.
Alô, boa tarde.
Eu sou um grande.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Vanderlei da Zona Norte.
Diga, Vanderlei.
É o seguinte, a respeito do tema, né? Aquele estadista francês que falou que o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, não era muito sério, né? A gente tem um exemplo do Flamengo, né? Flamengo é um time que está no apogeu, bem colocado, é a sensação. E na sexta-feira ou quinta-feira foi detectado lá um dirigente e o time, irresponsavelmente, colocou time para fazer o jogo, sendo que os atletas não sabiam nem o resultado do exame que eles foram, que foram feitos para comprovar, né? E aí o povo brasileiro, quando pedem para eles ficarem em casa, que não é para sair na rua, eles vão para a praia. Então eu acho o seguinte, o povo brasileiro só aprende quando você multar, colocar a mão na bolsa, não, no bolso dele. Aí ele aprende e faz e determina todas as regras que devem ser cumpridas. Muito obrigado.
Obrigado por ter ligado. Além desse fato de praia, que foi uma, fotos que chamaram muita atenção, outras fotos também chamaram atenção nesse final de semana, que foi alguns barzinhos de bairros badalados, de São Paulo, do Rio, de várias partes do país, né? Lotados. Fiquei pensando, falei, mas não seria legal nesse momento, como diria a minha avó, recuando alguns anos do tempo, sossegar o rabo?
Isso. O Flamengo teve alguns resultados divulgados negativos. Zico, o Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel.
Lembrando que o Zico, porque é o Zico, né? Que é Deus, mas o Zico não tem nada a ver com o Flamengo agora, né? Graças a Deus. Um beijo pro Galinho.
Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Fernando de São Paulo.
Diga, Fernando.
Eu acho super acertada a decisão da Federação Paulista, porque a saúde em primeiro lugar, mas pode ser muito pior, né? Dá-se o título pro Santo André logo, o Corinthians com duas rodadas pode ser rebaixado e o Palmeiras ser campeão. Então é melhor acabar logo assim, pro Coringão é bem melhor.
Um abração para você.
Só completando, Vanderlei, o nosso amigo aí falou que um dirigente testou. Foi o Maurício Gomes de Matos, ele havia testado positivo, por isso que o Flamengo está fazendo com todo mundo, né? Todo mundo que estava no avião com ele, que veio lá da Colômbia, inclusive. E nesse final de semana, os dirigentes não foram. O Marcos Braz, o Landim não foram ao estádio. Agora os jogadores, comissão técnica, está todo mundo sendo testado.
Perfeito. Diga, o que é que se fala do Santos?
Olha só, viu, Vanderlei? O Santos entrou em campo, né, contra o São Paulo Futebol Clube nesse último fim de semana no Morumbi, perdeu de virada por 2-1, o São Paulo venceu, e o Jesualdo muito cornetado por muita gente, né, porque o Santos não joga bem, é verdade que nesse momento tinha vencido 3 jogos nos últimos 4, mas perdeu pro São Paulo, e muita gente cornetando o técnico português, o Jesualdo.
De novo, né?
Mais uma vez,
de
né?
novo. Bom, a gente pode falar do Santos, né? Porque aí depois, daqui a pouquinho, vamos falar de São Paulo. O Santos, Mauro, queria ouvi-lo sobre o Santos, do professor Jesualdo.
Então, mereceu a derrota, vamos falar, claro, fala mais do Santos, depois a gente fala um pouquinho, claro, do São Paulo. O Santos fez um gol muito bonito. Se você olhar o gol do Santos, a construção toda da jogada é muito bonita, né? Legal, um gol bacana, um gol que a gente viu. Eu sinceramente não imaginaria que esse time pudesse jogar, que já é um alento. Mas depois, de muito trancado, teve a expulsão correta do Jobson, que é muito bom jogador, mas foi infeliz. E todos os méritos do São Paulo, também do Fernando Diniz, em buscar a virada e a vitória. Assim, o Santos vinha na melhor sequência da temporada. mesmo perder para o São Paulo no Morumbi, dá para dizer que é normal. A gente pode dizer, os treinadores não podem dizer, cada vez podem dizer ainda menos os sincerões, né? Porque vão ser cobrados e ou cornetados, umas duas coisas mesmo. Mas assim, já teve alguma coisa interessante. Eu entendo que não se pode cobrar demais o Jesualdo pela escolha que ele fez. Plantou um 4-4-1, isolou, botou o Soteldo à frente. Acho que não precisava botar um volante que não tinha à disposição, nem mesmo mais um zagueiro, fazer a linha de 5. Acho que atrairia ainda mais o São Paulo, também pela boa mexida que acabou sendo profundamente feliz, mais uma vez, o Diniz. Entendo que o Jesualdo e o Santos fizeram o que era possível no sábado, e agora aguardar, né? E aguardar, não dá pra dizer absolutamente nada de como vai ser o campeonato, nem a sequência, porque inclusive nem treinar provavelmente as equipes poderão. Mas nesse estágio, aí analisando um pouquinho além do jogo de sábado no Morumbi, o Santos, pra mim, ainda está abaixo do que eu imaginava, embora a evolução. E sempre lembrando que, na minha interpretação, também não vou esperar muito mais coisa, porque o elenco está muito mais fragilizado, principalmente do meio pra trás, em relação do ano anterior.
E o Santos, Flávio?
É, o Santos teve dificuldades, o São Paulo foi melhor o jogo inteiro, no segundo tempo foi um vareio, realmente o Jobson foi extremamente infeliz, ele estava marcando o melhor jogador do campeonato, no meu modo de entender, e teve dificuldade, acabou fazendo duas faltas duríssimas, a expulsão foi absolutamente correta, com 11 já estava complicado, com 10 o Diniz implementou pela terceira vez aquele sistema onde ele tira um zagueiro e coloca um atacante, a coisa vai muito bem, foi assim contra o Santo André, aliás, curiosamente, as duas outras vezes que ele fez isso, o time acabou perdendo em Santo André, mas teve um segundo tempo muito bom, estava 2-0 com 2-1, mas enfim, foi muito bom, e o jogo lá do céu, né, quando também fez isso, mas aí os caras não tinham nem fôlego para segurar. No sábado foi, o segundo tempo foi um massacre, 2-1 ficou barato pro Santos. O Santos teve muito pouca condição, perdeu alguns jogadores, quando acabou o gás do Soteldo não tinha opção e tal, realmente foi uma diferença de elenco, diferença de tudo, não dá pro Jesualdo fazer muito mais do que ele fez com 10 homens, não.
José Manuel?
Foi um resultado normal, já pelo que as duas equipes estão rendendo no mais recentemente, na verdade é um resultado esperado, um resultado normal. O Santos está apresentando melhores resultados na classificação das competições que ele disputa e resultados de jogos do que futebol apresentado, e talvez até acima da expectativa criada pelo péssimo começo, né, do Jesualdo, do elenco, essa mudança do jeito de jogar, o time sentiu demais. Ou seja, ele tem 100% de aproveitamento na Libertadores, está praticamente classificado no Campeonato Paulista, mas não é um time para você apostar. É um time que precisa melhorar, precisa crescer. Tem jeito? Parece que tem, né? Houve uma melhora, sim, né? Agora, em relação a sábado, eu não esperava nada diferente. Acho que a expulsão pesou, é verdade. Talvez o São Paulo tivesse muito mais dificuldade, não tivesse havido a expulsão e, de repente, nem perderia o jogo. Ela fez diferença. Mas o Santos, não dá para reclamar muito, não. Tem que continuar trabalhando e tentando melhorar o time.
Fala, Flávio.
O River convocou os jogadores para treinamento esta manhã, mas eles decidiram não se apresentar e não se apresentaram.
River Plate?
River Plate. Jogador River Plate simplesmente fala: não vamos treinar, porque a gente entende que não é legal. Amanhã um representante vai falar com o presidente do clube para tomar uma posição. Uma coisa é simples: os jogadores não vão treinar.
Lá a determinação é que os jogos continuem, mas com portões fechados. Isso.
E até em cima disso, falando de Argentina, aqui no Brasil.
O River não joga também, claro.
Também. O Damian Musto, volante do Internacional, disse sim. Isso uma postagem no Twitter de ontem. Que esperam, né? Eu vou fazer em português, é mais fácil. Fale de é. O que vocês que estão esperando?
É. Ou dá o texto.
Então vamos lá. Ameaça. Vamos lá. E você sabe, eu não sei falar espanhol, mas para falar espanhol basta fazer a voz grave.
Tá.
Que esperam? Paren todos, hijos de puta. Juegan com a vida da gente como se fosse um videojuego. Parem antes que seja tarde. Damian Musto no
Renato Gaúcho ontem também fez
essa
muitas pedaços.
Eu vou falar espanhol, não. Basta fazer a voz grave.
Não, olha que tal. Esse é o chamado já é espanhol. Palavrão que está dentro do contexto.
Dentro de você, no catecismo você aprende esse aqui, aprende, porque e parabéns a Damian
para demonstrar a contundência do argentino.
É de ontem, exatamente.
Alô, boa tarde.
É, hoje foi paralisado o Campeonato Gaúcho.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Antônio Carlos, corintiano de Suzano.
Diga, Antônio Carlos.
Então, o campeonato, na minha opinião, tem que ser paralisado mesmo, né? Nível Brasil, entendeu? E assim como na Europa, né? E o Flávio tá por aí?
Tá ouvindo.
O Flávio, tem que respeitar os caipiras, igual você fala, né? Jecas, né? Que isso, rapaz? Não é assim não que fala, truta.
Tem que respeitar, rapaz.
É mesmo, é?
Liga não, nós é Jeca, mas nós é joia. Eu sou
alô,
Jeca.
Alô, boa tarde. Muito orgulho. Boa tarde. Ele fala Jeca com carinho. Ei, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Meus Jecas.
Quem fala?
Sebastião, tudo bem?
Pois não, Sebastião, diga.
Vamos dar um pouco de leveza no programa. Esse assunto de coronavírus está muito pesado. Eu só queria defender o Flávio. Não obstante ele seja meio disforme esteticamente, mas, Flávio, isso aí não liga quando a turma tira sarro, não, sabe? Isso aí são intrigas da oposição badernista ou ao ex da direita festiva. Um abraço.
Tá vendo? Você tem um grupo de defensores.
Esses defensores, eles me parecem mais a Chiquinha defendendo o Nhonho. Ele é gordo, é. Ele é um idiota, é. Mas e daí? É mais ou menos por aí. Mas
alô, vamos lá. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. É Sérgio Rodrigues de Fortaleza, seu ouvinte assíduo, tudo
diga,
bem?
Diga, Sérgio.
Rapaz, quem quiser vir passar esse vídeo de coronavírus, vem aqui pro Ceará. Aqui tá 32 graus centígrados. O nosso time tá ganhando, ganhou do Sport, ganhou do Náutico. Tá tudo muito bem aqui. Venham pra cá, venham, por favor, ok?
Um abração pra você. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. E toda a bancada. Minha humilde opinião.
Quem fala?
Eu acho que o campeonato deveria prosseguir com os portões fechados. Seria uma forma, inclusive tendo televisionamento, seria uma forma de manter a população com alguma distração e preservando a segurança. Basicamente é isso.
Um abração. Obrigado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. É Estela Davi.
Pois não, Estela, diga.
Ah, eu queria dizer que tá certo mesmo parar o campeonato, né? Por conta de todo esse perigo do coronavírus. Aqui em Fortaleza, a Federação Cearense ainda vai decidir se vai parar o campeonato. E deixar um abraço pro Flávio, tá? Que eu sei que a tossezinha dele é só alergia.
Obrigado.
A alergia é nossa em relação a ele.
Obrigado. Estela,
Federação Paranaense também decide amanhã. Também se parar
amanhã?
Amanhã.
Flávio, tá vendo? Você é tratado com carinho. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Paulinho Maggi, aqui de São José do Rio Preto.
Diga, Paulinho.
Queria dizer pro Flávio Prado que eu lembro dele desde o desfio ao galo, lá no final dos anos 80, que era ele, o Silvio Luiz e o, se não me falha a memória, o Eli Coimbra. Se não me falha a memória. Mas eu queria dizer o seguinte, apoio ele, acho que demorou para parar o Campeonato Paulista e deve ser parado tudo. Porque não devemos pensar apenas nos jovens e nas crianças que não têm grande problema com essa gripe, né? Que, na verdade, é uma gripe. Mas temos que pensar nos nossos avós, tios e tias, ok? É isso que eu queria dizer.
Ótimo, um abração para você, obrigado pelo telefonema. Flávio, você percebeu que um atrás do outro, eu acho que a família toda tá ligando. Não, alô, alô, boa tarde. Um
animal, alô, boa tarde.
Quem fala?
É Sidney, aqui da Vila Formosa.
Diga, Sidney.
Tudo bom?
Bem.
Ah, eu como corintiano, graças a Deus que o campeonato vai parar, viu? E eu acho que devia também parar o brasileiro, porque o Corinthians é um sério candidato ao rebaixamento, viu? Com esse treinador... Mas olha, eu vou te falar, tirar o Carille e colocar o Thiago. Tá difícil, viu, Vanderlei? Um abração a todos vocês aí.
Um abração pra você também, mais dois ouvintes.
Você não corre nada. Ele já me deu um vale pet shop. Não dá, pô.
Ei, Juliaca.
Pelo amor de Deus. Você não fala nada.
Não, mas
tem um cartãozinho amarelo.
A gente tem que defender os animais. Pensa só, você tem um amigo que viaja ao exterior. Pensa em você no exterior. Traz uma indicação, porque se você chegar no lugar, você já sabe onde levar o seu cãozinho. E aí você briga com ele.
Mas ele falou que eu sou animal.
Mas é um elogio. A pior coisa que você tem hoje pra chamar alguém é alguém de humano.
Quer dizer, o Zé Manuel, então
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei, não desliga não. Não pega corona pelo telefone. Você desliga muito rápido. É Tomás meu nome. Mesmo porque eu não tenho corona. Vou morrer de coração com esse
ano. Então diga.
Um abraço ao Flávio aí. Ele é 10.
Só
um abraço
isso?
À distância.
É claro, todo mundo está solidarizando com o Flávio.
Você foi rápido, tá vendo?
Eu nosso
não
pet.
Tem como cortar. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Newton, aqui de Salles Oliveira.
De onde?
Newton, de Salles Oliveira.
Diga, Nilton.
Tudo bem, Vanderlei?
Bem, obrigado.
Eita. Problema esse coronavírus aí, né? Mas vamos falar de futebol. Sorte do Coringão, né?
Você vê como é que é. Agora o Corinthians está sendo protegido. Alguém mandou aqui: coronavírus não. Protege o Corinthians.
Vou falar uma coisa pra você. Quando eu falo que a especialidade do Corinthians é Campeonato Paulista, você acha que se fosse Libertadores aconteceria um negócio desse? Para o Corinthians, entre aspas, ser ajudado? Tudo, o Corinthians estava ameaçado de rebaixamento. Aí acontece um negócio desse que ninguém quer, lamenta, mas porque favorece aqueles que têm tradição no evento. O São Paulo está numa nhaca tão grande que quando começa a crescer, o negócio para. É verdade. Se é na Libertadores, não, nada parava, seguia, porque não é a praia do Corinthians. Ele era rebaixado de divisão.
Como
é?
O coronavírus por causa do Corinthians, para vocês.
Não, isso não. Mas que até isso acontece para ajudar o especialista da matéria, sem dúvida. Ele está no mau momento, mas como é a especialidade da casa, sabe quando o Corinthians vai cair? Não vai cair, porque os anjos ajudam, os deuses da bola ajudam, porque é a especialidade da casa. Fosse na Libertadores, meu Deus do céu.
Eu vou procurar palavras aqui. Curta essa história. É o nome de quem mandou a mensagem. Portanto, é uma mensagem anônima, né? Mas tá curta essa história. Flávio, você tem esse mau humor porque faz tempo que você não faz amor. Mas isso e não é verdade, porque eu conheço você. Você é um cara.
Eu tenho até uma nota fiscal, Vanderlei. Eu tenho até uma nota fiscal.
Fala com isso. Fala, Mauro. O que você quer dizer?
Né? Em cruzeiros a última. Né? Cruzeiros novos, hein? Não, infelizmente, cara, a gente pode até analisar. Bem, que se a parada foi boa pra quem, foi ruim pra quem, não virou nada. O torcedor tá na boa. Agora, não tô acusando ninguém, mas a gente sabe que isso já aconteceu até em outros momentos. Que, lamentavelmente, até a decisão que se tomou hoje nas federações estaduais, você pode, algum eventualmente dirigente em estado a votar, falar: não, cara, eu não quero que pare porque o meu time tá bem. Ou, de repente, não estou falando que é o caso, tá? O Corinthians, até onde se saiba, antes que votaram pela paralisação. Deve ter falado, ou se não falou, pensou. Falou: não, eu vou parar agora porque a coisa não está legal. Ou deixa seguir porque a gente vive um bom momento. A gente sabe que, infelizmente, é assim e não só nesse caso de hoje.
É verdade. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Rosângela da Vila Antonieta.
Diga, Rosângela.
Olha, eu tô ligando aqui porque eu sou fã do Flávio, né? E eu tô com dó dele, porque.
Obrigado.
Eu acho que estão fazendo bullying com meu amigo aí.
Muito obrigado. Boa, é verdade, é verdade.
Mas eu agradeço ao Flávio,
O tempo todo.
Inclusive, agora a Luísa Mel mandou mensagem aqui para nós, também defendendo o Flávio Prado. Luísa Mel, sempre defensora dos animais.
Você falou.
Eu vou processá-los por bullying. Assédio moral.
Você falou. E o Flávio, se qualquer coisa, ele vai passar primeiro raiva, depois.
Este é o nosso esporte. Até para poupá-lo, Flávio. Vou chamar o intervalo. Este é o nosso esporte.
Cidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o bairro.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Com nosso Esporte em Discussão, vou atender o ouvinte e o Tebas vai trazer informações de quem é que vai falar agora. Palmeiras? Opa, Palmeiras do professor Luxemburgo. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem?
Bem, quem fala?
Marcos da Vila Mariana, São Paulo.
Diga, Marcos.
Primeiro o seguinte, eu acho que a federação errou em paralisar o campeonato. Acho que deveria fazer com portões fechados, até porque o país vai parar, nós vamos ficar todos em casa fazendo churrasco, tomando cerveja, e vamos assistir o quê na TV? Pelo menos os caras podem jogar sem torcida lá pra gente ver, né?
Dado o recado. Obrigado pela ligação. Diga até você.
Olha só sobre o caso do Luan, né? O Luan fez exames e vai chegar o resultado dentro de um prazo de 24 horas. Ele fez exames, está com suspeita de coronavírus. Ele e um auxiliar da comissão técnica do Corinthians, um membro da comissão técnica do Corinthians, Luan e essa outra pessoa fizeram exame e em 24 horas terão os resultados. Agora aqui no Esporte em Discussão.
Se você encerrar. E o restante do elenco?
O elenco, não tem essa informação. Sobre o restante do elenco, eu não sei, Vanderlei, mas. Provavelmente,
se,
né?
Se tiver, certamente. Se for constatado, vão ter que fazer, né? Pelo menos é o que a gente ouve falar.
Eu acho que vão esperar o resultado do Luan, se for confirmado positivo, aí eu acho que vão sim fazer o exame nos outros jogadores do Corinthians também. Vanderlei, aqui sobre o Palmeiras, agora aqui no Esporte em Discussão, né? Verdão que enfrentou a Inter de Limeira nesse último sábado, empatou por 0-0, e o Luxemburgo aí tem sido criticado por algumas pessoas, porque o time não evolui, né? Segundo alguns comentaristas, o Palmeiras não tem evoluído no seu futebol, Vanderlei. Eu,
excepcionalmente, começo com o Mauro Betting. Mauro, sobre sobre o Palmeiras. Mauro, quero ouvir.
Muitas coisas evoluem no país, né? Ou pelo menos estão no ar, estão evoluindo, outras evoluem, outras não se espera nada, mas do Palmeiras se espera um pouco mais. E não tem se visto, né? Contra a Inter em Limeira e com portões abertos, no caso, para as equipes grandes ultimamente, é quase que jogar em casa, até melhor do que jogar em casa, a grande maioria dos torcedores do Palmeiras, até a menininha que é uma gracinha, que a gente até comentava na transmissão, que foi mostrada, a torcedora da Inter de Limeira, pela Globo, pelo Premier, acho até que devia ter sido guardada essa imagem para mostrar depois, né, motivos óbvios. Aparece a menininha com a camisa da Inter de Limeira e a câmera em slow motion, em câmera lenta, ela berrando assim, para quem tá vendo, vou falar, vamos Palmeiras. Quando ela acaba de falar Palmeiras, ela põe a mão na boca, porque ela tá vencendo com a camisa da Inter de Limeira, só isso. Ela percebe que não era o caso. E aí eu me lembro, infelizmente, no 3 de setembro de 86, quando o Palmeiras perdeu para a Inter por 2-1, tinha acho que eram 80 mil pessoas, umas 3 mil torcedores da Inter de Limeira, do lado oposto onde eu estava na arquibancada, e vários amigos meus que eu já conhecia, outros que eu via conhecer depois, e quase todos estavam, porque estava muito frio naquela noite, e como a noite gelada até hoje, muitos estavam com a camisa da Inter por cima, ou com agasalho e com a camisa do Palmeiras por baixo, porque o Palmeiras não ganhava nada durante 10 anos, só ganharia depois de 93, e eles eram torcedores do Palmeiras e da Inter, mas estavam torcendo pelo time da cidade. Alguns até foram com a caravana de Limeira para ver o jogo, porque não tinha ingresso, achavam que não teriam, e se o Palmeiras tivesse ganhado o que não ganhou, iam pular a cerquinha e iam fazer a festa do mesmo jeito. Então a torcida era do mesmo jeito. Mas isso tudo aqui só para falar que não teve festa, o Palmeiras não jogou uma grande partida, claro, criou 12 chances, a Inter 3, uma aliás, duas no máximo. O Palmeiras perdeu alguns gols inacreditáveis de gente muito qualificada, como Dudu, sobretudo como William e tal, mas não fez um grande jogo de novo. Um ataque distante no meio campo não funciona dessa maneira com o Ramírez e com o Bruno Henrique, até o Patrick de Paula, que merece a titularidade, não entrou tão bem. E o Palmeiras, ainda mais com um jogador a mais, com a expulsão correta do Ayrton aos 7 minutos, o Palmeiras não acertou o pé e precisa acertar a cabeça, ou precisava acertar a cabeça, porque tudo parou agora. Mas, como eu falei para o Santos e posso falar para os outros, para o nível que eu imaginava de futebol do Palmeiras, os resultados até não são ruins, mas o desempenho ainda está devendo do time do Luxemburgo.
José Manuel, falando do Palmeiras.
Olha, Vanderlei, eu não sei o que está acontecendo com esses caras, como perdem gol. Você lembra que a grande reclamação do São Paulo algumas rodadas atrás, que ele não conseguia fazer gol? Chegava, chutava, perdia, perdendo gols fáceis. Foi o que aconteceu sábado com o Palmeiras. Ele não ganhou o jogo porque perdeu oportunidades demais. Ele criou para virar o primeiro tempo, vá, de graça 2-0. Mas podia ter feito 3, pelo menos no primeiro tempo. Gols assim, oportunidades inacreditavelmente perdidas. E, claro, o goleiro trabalhou bem, mas independente disso, atacante de qualidade chegando na cara do goleiro e perdendo gol, chutando para fora, chutando na trave. Eu acho que, apesar do Palmeiras não ter brilhado, feito uma grande partida, ele teve chance para ganhar o jogo com tranquilidade. Mas perdeu gols imperdíveis, que não pode perder. Então, sei lá, acredito que
Não sei se vai treinar essa semana aí por causa do coronavírus. Quando voltar os treinamentos, pelo menos, acho que vai ser o trabalho do Luxemburgo, fazer os caras acertar o pé pra botar a bola na rede.
Ô, Vanderlei, diga. Só sobre o Corinthians aqui, uma outra informação, né? O Timão avalia suspender as atividades internas, inclusive no CT Joaquim Grava, pelos próximos 10 ou 15 dias. Não é oficial ainda, mas deve acontecer isso no Corinthians.
É muito provável que aconteça, né? O Tebas, e do São Paulo? O pessoal tá falando que você esqueceu do São Paulo?
Não, o São Paulo enfrentou o Santos, né? Venceu por 2-1, clássico de virada, o Pato mais uma vez muito bem, o Pablo finalmente desencantou, né? Foi muito bem no clássico, não estava com uma boa fase, mas foi muito bem no clássico contra o Santos, 2-1 pro São Paulo no Morumbi.
Pablo, né?
Pablo, sim, o Pato foi bem no jogo e o Pablo fez os gols do São Paulo.
Legal. E teve, agora o Flávio pode falar, e o nosso José Manuel e o Mauro, porque aqui muita gente reconhecendo que essa exibição do São Paulo, esse jogo do São Paulo, teve a participação muito importante do professor Fernando Diniz. Flávio Prado.
Realmente o São Paulo está jogando um belo futebol, não é de agora. Eu gostei dos dois tempos. Teve gente que gostou só do segundo, eu gostei dos dois tempos. Segundo tempo, São Paulo deitou no Santos, deitou, foi muito tranquilo. Ah, estava com jogador a mais, é verdade, mas o Palmeiras foi estar aí, estava com jogador a mais, não conseguiu tirar as mesmas vantagens que o São Paulo tirou do time do Internacional. A presença do Pablo, o fato do Pablo ter feito gol, talvez seja a melhor notícia do São Paulo. A gente lembra que o Pato estava muito mal quando ele fez um gol, aí o lado psicológico mesmo, né? Do cara ganhar confiança. E aí foi ótimo. Foi bem também no fim de semana. Sim. Não, depois que ele fez o gol, ele se soltou. E o foi ótimo não ter torcido. Porque aí ele entrou sem exceção de saco, entrou sossegadinho, fez o gol. E a partir dali a coisa solta, agora fica melhor, entendeu? Então, realmente foi uma boa jornada do São Paulo. 2-1 não contou que foi a história do jogo, era pra ser mais.
Mauro Betti, falando do São Paulo, diga, Mauro.
É isso, o São Paulo de novo fez uma boa partida, claro, facilitado pela expulsão justa do Jobson no final da primeira etapa, quando o São Paulo perdeu por 1-0. Aquilo que a gente já falou, para sem ser repetitivo, o Fernando foi feliz ao sacar um zagueiro, colocar o Pablo, mais feliz ainda ao Pablo entrar e fazer os gols da vitória. Mas o São Paulo criou por onde, tá, bola parada, mas criou outras oportunidades, tomou um gol de um bom time que vivia um bom momento como o Santos, e é um clássico, ainda que no Morumbi sem torcida, e tem imensos méritos o São Paulo pela vitória, Daniel Alves de novo muito bem, o Fernando Diniz com as mexidas bastante feliz, e a questão do torcida, não torcida. Talvez, embora pela necessidade, se o Pablo tivesse entrado com o jogo com torcida normal, pela fase que a torcida também estava, ou ainda está, sei lá, meio de bronca com o Pablo, teria sido uma pressão maior para ele. Então teria sido ruim. Então foi bom o portão fechado pro Pablo fazer o futebol dele, que é de muito bom nível. Só que ao mesmo tempo, ao fazer o gol, faltou ao Pablo. Provavelmente que ele tá sendo criticado. Aquela coisa. Eu acho que ele não faria pelo jeito dele, né? Botar a mão na orelha porque não tinha o que chamar. Mandar a banana pro cimento, enfim. Então, faltou isso aí. Mas o que não tem faltado ao São Paulo agora é aquela felicidade. Em tempos não muito distantes, repito, o São Paulo, nessas circunstâncias, um jogador a mais contra o adversário em fase instável, o São Paulo talvez nem ganhasse o jogo, se bobeasse, perderia. Conseguiu virar, aliás, como virou muito bem naquele, uma das melhores partidas do São Paulo no ano passado, aqueles 3-2 no Morumbi também no sábado contra o Santos. O São Paulo fez uma partida consistente e vai muito bem. Aí você pode dizer que é a zica. Eu digo hoje, ou vai até ontem, ou até o final de semana, eu vi a maior tendência de ascensão e talvez de manutenção do São Paulo, mais do que do Palmeiras, exatamente mais do que Santos e Corinthians. Eu via um paulista se encaminhando talvez para um título que o São Paulo não tinha desde 2005. Agora não dá para saber mais nada. E aí pode ser até aquela coisa de zica. Quando a fase não é boa, e evidentemente os anos não têm sido legais do São Paulo, justamente quando o time estava chegando num momento legal e com o potencial de ir além, o campeonato para e não tem o que fazer.
Sobre o São Paulo?
Vanderlei, eu acho que a boa notícia é que o time teve sequência. Sabe aquela, joga uma boa, depois uma ruim. São dois jogos seguidos que ele foi bem. Contra a LDU, fez um resultado muito importante no Burumbi, e logo na sequência num clássico. Contra o Santos, ele foi muito bem. De novo, o Daniel Alves comandou o jogo. Não comandou só o São Paulo, manda no jogo. Tá jogando demais o Daniel Alves. A grande sacada do Diniz foi esse reposicionamento. Achou o lugar para ele, onde está rendendo melhor do que rendia no ano passado. E esse trabalho de recuperação dos jogadores que parece que continua, né? O Pato foi recuperado. E o Pablo, a partir dos dois gols, quem sabe também se recupere. Ou seja, o São Paulo vai ganhando reforços no próprio elenco. Mas foi bem o São Paulo. Eu tinha falado antes e concordo com o Mauro. A expulsão, eu acho que fez uma certa diferença, mas de qualquer forma, do lado do São Paulo, o fato é que ele foi bem no jogo de sábado.
Alguém perguntou aqui, porque eu estava esfregando aqui, passando
o arco.
O álcool em álcool gel.
Bem é arco.
Eu estava passando e a explicação é simples. E aqui, como diz o Vampeta, esse programa de informação. É simples. Se o vírus cair numa superfície metalizada, ele resiste 12 horas. Então, não é só para nós que estamos orientados a fazer isso, mas você que nos acompanha, se você tocou em alguma base, alguma superfície de metal, você tem que lembrar disso. Use o álcool em gel, porque se o vírus estiver lá, ele resiste 12 horas. Então, por uma questão de precaução, você faz isso.
Pediram para passar na orelha do Flávio. Precisa? Ah,
não, aí nós temos um barril. Temos um barril.
Temos um barril. Temos um barril. Temos um barril.
Eu tô quieto, não fiz nada.
Alô, boa tarde. Quem fala?
E é verdade.
É o Ribeiro de Curitiba.
Queremos ouvi-lo.
Bom, eu queria falar que acho acertada a decisão do Campeonato Paulista parar, né? A federação. E com relação ao ouvinte que disse que realmente o povo brasileiro não tem consciência, vai pra praia, sai todo mundo pra balada, o que esperar de um povo que tem um presidente que vai pra bagunça quando todo mundo está evitando sair de casa, ele vai pras manifestações. Povo ignorante, presidente ignorante, é isso.
Obrigado pela ligação. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Djalma aqui do Itaim.
Diga, Djalma.
Ô, Vanderlei, é o seguinte, tá certo essa preocupação com os diretores, com os jogadores, com as torcidas, assim, contra esse corona aí, né? Mas os jogadores, quando vão treinar, eles não vão se ajuntar também? Eles não correm o mesmo risco que tivesse as torcidas no estádio?
Isso já foi abordado aqui, os clubes vão se manifestar nas próximas horas. Qual é o procedimento nessa parada aí? Para todo mundo, fica todo mundo em casa. Eu vi alguns vídeos de jogadores na Europa, né, Mauro? Você também me mostrou logo cedo. Jogadores treinando em casa.
Sim, eles vão treinar fisicamente. O Tottenham do Mourinho ia treinar, vai treinar, mas daqui a pouco não treina mais. Até isso, a retomada do futebol, quando ela acontecer, esperamos que aconteça,
vai ser gradual.
Vai ser diferente, porque os caras não estão, primeiro, em férias, ninguém deve estar em férias em várias atividades, e os caras não estão em pré-temporada, eles estão se condicionando fisicamente, tá? Então vai faltar ritmo de jogo, é diferente de uma volta de férias, porque eles vão estar bem condicionados, mas sem ritmo de jogo a grosso modo, né?
Aqui, alguém perguntou aqui, mas e se o campeonato acabar hoje? Se acabar hoje, o Santo André é campeão. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei, é Carlos Alberto.
Diga, Carlos.
Florianópolis.
Pois não, Carlos.
O que acontece, Vanderlei, a Federação Paulista, ela está de parabéns, já a catarinense daqui é uma piada, ainda com os portões abertos ainda, e nem estuda ainda a paralisação.
Dada a informação. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Luiz de São Paulo.
Diga, Luiz.
Então, Vanderlei, vai ter muito calote de clube aí não pagando jogadores, né? Porque se os caras já não pagam com eles em atividade, imagina um mês parado, né?
E não é só isso, tem outra coisa que tem que... O Zé Manuel vai conversar, inclusive, essa semana com o presidente do sindicato, porque os clubes, por exemplo, de outras divisões, têm contratos com os jogadores, é assim que funciona, né? Até o final da competição. Uhum. Muitos param, acaba o Campeonato Paulista, todo mundo para, né?
Então,
como é que faz esse negócio aí? Porque se o campeonato não vai terminar no dia que estava programado, os contratos são feitos assim... Deve ter algum tipo de acerto.
Tem muitos que jogam aqui em São Paulo, por exemplo. Aí vai começar a Série B, os times do interior. Vão todos lá para a Série B. Trocam de time.
Quase tem, então, exato.
Mas aí, o Vanderlei, aí é uma questão também de
acerto. Bom senso, sim.
Não é nem bom senso. É bem provável que algum campeonato vá deixar de existir.
Eu não sei.
No sistema que está aí. Então, por exemplo, não termina o Campeonato Paulista. Ou termina enxuto. Ou o Campeonato Brasileiro muda a fórmula. Quer dizer, não tem como.
Ou muda a data. Vira igual o europeu. Começa em agosto, termina.
Se for isso, já seria espetacular. Talvez aí seria a única coisa boa dessa pandemia. Começava a ter um calendário correto, né? Igual o mundo inteiro. Seria espetacular. Vamos ver, mas enfim, as coisas vão ter que ser mudadas mesmo,
sem dúvida. Alguma coisa vai acontecer, é claro. Mais profunda. Fica até a
base. Olha só, viu, Vanderlei, muitas mensagens aqui. O Fábio, o ataque Pato e Pablo vai dar certo no Campeonato Brasileiro. Aqui o Vitor manda, o Flávio Prado está desdenhando da força da nação tricolor no Morumbi, manda o Vitor. O Everton do Salvador, Vanderlei, vocês estão perseguindo o Flávio Prado. Então, muitas muito mensagens obrigado. Sobre
esse
isso.
Esse último tópico eu concordo com ele.
E com relação a...
Me empenho muito em impedir que isso aconteça, mas a equipe parece que faz questão de bater no Flávio Prado.
Sim, eu sou muito judiado aqui.
Eu sei disso.
E com relação à torcida, eu realmente não me incomodou nem um pouco o estado do jeito que estava. Eu achei interessante. Achei uma experiência bem interessante.
Corinthians colocou só o ambiente lá, a torcida fazendo barulho.
Olha, sinceramente, pelo que a Arábia Saudita. Pelo que rende a torcida, pelo que ela enche o saco e pelo que rende, olha, interessante.
Alô, boa tarde.
Não. Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Edson Silva, do Parque Savoy.
Diga, Edson.
Bom, primeiramente, o presidente, ele parece ignorante, mas ele é honesto, né? Agora, voltando ao futebol, na minha humilde opinião, o São Paulo não fez força nenhuma para ganhar do Santos, não sabe? Não teve culpa nenhuma, o Santos ajudou bastante, né? E aí eu queria uma pergunta para vocês, respeitando a característica dos elencos do Santos e do Corinthians. Se trocasse o Gesualdo lá para Itaquera e mandasse o técnico deles para Vila, acho que não ia dar mais certo para os dois times.
Ele deve estar fazendo essa pergunta em cima de característica dos elencos, né?
É uma boa questão, sim.
Você acha que...
Não, até por isso eu acho que tem que ter mais paciência com o Thiago Nunes. E agora vai ter que ter paciência porque a bola tá parada. Você fazer um time mais ofensivo demora mais tempo do que fazer um time mais defensivo. Mas que o trabalho dele tem sido ruim e os resultados são péssimos, não tem dúvida. O time conseguiu evoluir.
Oficialmente acaba de ser publicado aqui, o Red Bull libera todos os jogadores e os funcionários até segunda ordem. E coloca à disposição a comissão técnica e a parte médica para orientações necessárias, mas o processo de trabalho do Red Bull, o Bragantino está desativado, tipo assim, até segunda ordem.
Do Palmeiras também, os jogadores vão ter que treinar em casa, deverá ser fechado a academia do Palmeiras.
Orientação
São Paulo deve fazer a mesma coisa, imagino. E
o Red Bull
também.
É oficial, já colocou inclusive nas redes sociais.
Então, as próximas horas vão chegar muitas informações a respeito.
Sérgio, o Felipe estava assim, o que não é a sugestão? Deixa os jogos, mas aí apresenta exame na hora de entrar no estádio, os jogadores. Aí quem apresenta exame para mostrar que não tem nada para poder entrar. Não dá. Primeiro que você vai fazer o exame aqui na hora, tem que esperar. Os resultados no Brasil demoram, sei lá, 2, 3, 4 dias, dependendo das circunstâncias. Aqui a gente não tem como fazer na hora.
Você não tem nada hoje, mas pode ter amanhã.
Então é meio complicado, né?
Alô, boa tarde.
Sim, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Daniel Blacher, da Vila Clementino.
Diga, Daniel.
Eu queria te perguntar, tentar uma sugestão, independente do futebol agora. Nesta situação do transporte público, na qual ônibus estão lotados e metrôs ficam lotados, que seria, por exemplo, eu tenho uma coisa inadiável na quinta-feira que eu tenho rodízio. Não seria interessante, apesar do congestionamento que poderia causar, liberar un poco el rodillo para que las personas anden, quien puede dirigir, anden menos de ómnibus y metro. Hoy, por ejemplo, tengo que ir a un lugar, voy de carro, que voy a de metro. Y es peligroso. Yo fui semana pasada de metro, estaba lotado el metro de Santa Cecilia. Entonces, yo acho que sería una... Yo paso eso con la Joven Pan, porque sé que la Joven Pan es excelente en servicios. Podría ser dar para la equipe de jornalismo, para comentar en el jornal de mañana, y sugerir si no podrían de repente pensar en esa parte de rodicio, limitar tipo un poco menos de tiempo en un rodicio, alguna cosa que pueda ayudar a las personas que pueden dirigir, en este caso, al contrario de lo que se hacía antes, no ir de transporte público y usar el carro si posible, va más gente de carona, no sé, porque es duro, uno entra en un metro, es peligroso, la gente no sabe lo que hacer. Yo tengo una cosa que no puedo adiar, por ejemplo, en un día de rodicio en un fin de tarde.
Entendí. Um abração para você, obrigado pelo telefonema, pela sugestão. O programa funcionou hoje, muito ouvindo desabafos de torcedores com as suas equipes e também a preocupação registrada por quase todos com o coronavírus.
Ô Vanderlei, você viu o Casa de Papel, né?
Sim, a Casa de Papel.
A Tóquio, a Úrsula Corderó está
com o coronavírus, está em quarentena com o namorado dela, que é o filho do Darim. Estão os dois lá em Buenos Aires em quarentena.
E uma outra coisa.
Agora também, ela está presa mesmo. Não tem
esse período.
Sabe que eles namoravam?
Mostrou alguns
parabéns à família Darim.
Mostrou alguns momentos emocionantes, né? Vindos da Espanha, de Portugal e da Itália.
Na Itália, menos, vários, né?
Vários, né? Quando cantorias. As pessoas sem poder sair de casa. Tanto na Espanha, como em Portugal e como na Itália, eles marcaram um horário, tipo 6 da tarde, e todos aplaudem os médicos e o pessoal da área de saúde pelo esforço para tentar impedir mortes e situações mais graves. E, além de tudo, cantando.
Os males espantam.
Cantando, e o Flávio falou, eu só lembrei disso porque o Flávio falou da Casa de Papel. Uma das músicas cantadas.
Bela Tchau.
Bela Tchau. Foi exatamente essa. Quer dizer, cada um na sua sacada, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, sem sair, mas naquele momento unidos, cantando, alegrando, enfim. Esperando.
Um monte de nome.
Olha lá, tem as imagens aí, né?
Tá ali, olha lá.
Nós temos
até jogando. Que sensacional. É aquela
evidência. Na Espanha, de... isso.
Que bacana, é aquela que fica ali colada, né? Ô, Vanderlei, só enquanto tem essa imagem bacana, a primeira vítima de coronavírus fatal em Portugal é Mário Veríssimo, de 80 anos, foi massagista da Estrela da Amadora e muito amigo do Jorge Jesus. É a primeira vítima fatal em coronavírus, era um profissional do futebol e muito amigo do. Trabalharam juntos na Estrela da Amadora do Jorge Jesus, que até havia dedicado a vitória contra a Portuguesa 2-1 para esse amigo que infelizmente acaba de falecer em Portugal. A primeira vítima de coronavírus, trabalhou com Jorge Jesus no Estrela da Amadora.
E na faixa etária?
80 anos.
De 80 anos. Meu caro José Manuel, abração para você.
Abraço,
amanhã será melhor. Meu caro Flávio Prado, também. Flávio, mal.
Já não basta, Betting. Já não Prazer. Basta a gente ter mais de 60, né? Ainda
bem
o
mais.
Bullying que os